senador até que faz discurso ali contra Messias, mas que pode votar favorável, mas estaria aí a margem de manobra do Davi Alcolumbre. Né? Então, esse é o grande X da questão. Né? Surgiu um zuzuzu na última hora de que ele teria. Estaria ainda com 39 votos, que estaria faltando mais dois, né? Mas ele poderia sofrer a derrota histórica. Mas, por outro lado, também a gente sabe que aqui lá nos corredores, o pessoal solta aquelas. Como é que chama assim? Solta os balãozinhos de ensaio para testar, para criar dificuldade, para gerar tensão no ambiente. Tem lobista para todo lado. Tanto lobista do lado político vinculado a Senado e Câmara, e aos senadores deputados, né? Que também estava no meio embolado ali, apesar de deputado não votar,
certo.
Como também lobistas ligados ao judiciário. Tem pessoas que têm interesse na entrada dele e tem pessoas que não têm interesse na entrada dele. Então, ali, né, ali você tinha mistura desses lobistas, inclusive do jurídico
com o político. Os números vão mudando de acordo com o corredor que você vai passando, com o grupo que você vai ouvindo, não é isso? Agora uma pergunta, exatamente. Viu, Robson? A gente já teve algum nome indicado para o STF pelo presidente da República que foi reprovado pelo Senado? Você se lembra de
muito algum? Muito tempo atrás, eu não me lembro o nome, mas é uma coisa que acho que fora da história da República, nem me lembro se já era na República, mas
acho que não.
Nessa nova República, já não me recordo, mas é que muito décadas atrás, isso aí, se você considerar a história recente da República, isso não aconteceu.
Não conta.
E aí, qual a interpretação? Né? Isso pode servir digamos assim, dar uma pressionada no governo. Lembremos que estamos no ano eleitoral, né, para dar uma chacoalhada no governo e dizer, olha, tem compromisso aqui que a gente quer cumprir, tem chapas ainda para serem fechadas nos estados, tem emendas ainda, apesar do que foi liberado, também para serem liberadas. Então, está dado o recado que nós aqui do Senado, ou seja, vamos ler aí, eu, Davi Alcolumbre, que sempre lhe dei um alívio do que você vinha sofrendo na Câmara, agora eu quero que você faça a sua parte, me ajuda o pessoal, né? Por outro lado, também é interessante perceber que Davi Alcolumbre também necessita do apoio de Lula lá no seu estado, porque ele é candidato à reeleição.
Exatamente.
Né? Então, esse aspecto também tem que ser observado, né? E eu tô achando isso meio estranho. Eu conversei com alguns colegas e perguntei, mas o que você acha disso? O pessoal também ficou sem resposta. Que é o seguinte, tempos atrás, quando Davi Alcolumbre se colocou de uma maneira bem dura contra a indicação de Messias, defendeu o nome de Pacheco e ficou revoltado porque teria sido vazado sem ele ainda ter feito a declaração, isso na imprensa, né? E a partir daí começou toda essa rusga. Mas naquela ocasião, você teve, acho que uma semana depois, no final de semana, no estado dele, ele fez um discurso do lado do ministro que era o Padilha, quando o Padilha era que foi
Alexandre
das relações
Padilha.
Institucionais, isso, que era o ator político, ele rasgou inúmeros elogios ao presidente Lula, que nunca teve um presidente, né? Então, em outro tom, parecia que ele estava sinalizando ali que esse problema ia ser resolvido.
Agora,
mas
Robson,
algo faltou no meio dessa história, tá, ou está faltando ainda, para que ele bata o martelo, ou para diga assim, façam o que vocês quiserem, eu não vou me meter.
Libera,
eu deixo o governo passar sufoco e ir para o tudo ou nada.
Robson,
né?
Agora, pelo que você apurou, pelo que você conversou aí, você deve ter conversado com alguém do Rio Grande do Norte, a gente já viu que o senador Rogério Marinho vai para o plenário para votar contra. O que é que você sabe sobre os votos da senadora Zenaide Maia e do senador Stevenson Valentim?
Olha, eu não cheguei a conversar com eles, não cheguei a perguntá-los pessoalmente, mas o que a gente espera é que, pelo menos da forma como tem se posicionado, que a senadora Zenaide vote a favor de Messias, porque ela é um nome que é considerado como o nome do junto ao governo, apesar de no Rio Grande do Norte ela tá numa posição contra o candidato do PT, ela apoia um outro candidato que é o Alisson, mas no Planalto, já de muito tempo, ela sempre foi considerada, inclusive, olhando já para a campanha, né? Fora a sua aliança com o governo, mas considerando a campanha, sempre foi um número considerado na lista do governo, né, como sendo uma parlamentar que tem chance de se eleger do lado do governo, de se reeleger do lado do governo. Por outro lado, o senador Stevenson, aí é uma coisa interessante. Teoricamente, ele não se posicionou, né,
é incógnito,
na lista dos que não se posicionaram. Mas Stevenson, que é o nome que faz oposição ao governo Lula, pode atender o pedido de Alcolumbre.
Isso.
E votar favorável.
Ele é liberado de Alcolumbre.
Na sabatina. Né?
Stevenson vota de acordo com Alcolumbre, né?
Isso. Exatamente.
Ele então, só tem querer aqui pode... no Rio Grande do Norte, né? O querer dele em Brasília aí... é o querer de Alcolumbre, né?
Exatamente. Aqui a chaminé dele é a chaminé de Alcolumbre. E aí, isso que é curioso, né? Você, quando pega a lista dos possíveis nomes, digamos assim, que não se manifestaram, mas você sabe que não são pessoas radicais, né, que estão naquele meio tempo, naquele meio de campo, esses nomes podem justamente ser a cota de Davi Alcolumbre, que dessa cota, se ele pegar metade, ele bate a situação rapidinho e marca a favor da vitória ou da derrota do próprio. Do nome do Messias como ministro, né? Agora, realmente seria algo inédito na história da nossa República recente, se a gente tiver, né, essa derrota do nome do Messias, essa derrota do nome do governo, né?
Pelo que eu apurei aqui, a última negativa foi em 1894.
Como eu disse no início, assim, isso faz tanto tempo que eu acho que não era nem República ainda, exatamente. Foi no Império, né?
É porque a gente A gente estava analisando por aqui que quando o presidente indica o nome é porque já estaria lá tudo certo e organizado para a sua aprovação. Isso não é mais uma verdade, então uma pessoas, realidade.
Então
né?
Os políticos desaprenderam, né?
Ou se ainda cria tá dificuldade para vender facilidade até na última hora. Porque veja que a indicação. Quando o Bolsonaro era presidente, a indicação do André Mendonça foi a mesma coisa. Levou um castigo de seis meses, pelo menos, para ser colocado em discussão por parte de Alcolumbre.
Isso. Né?
Também Alcolumbre era presidente.
Verdade.
Então, vale a gente constar, se lembrar desse fato. Né? Agora realmente. O que vale, na verdade, não é o que cada um declarou, se era a favor, se era contrário. Na verdade, o que vai valer é o que vai ser apurado na hora.
Com certeza.
Né? E alguns fazem uma vinculação disso a como será daqui para frente as votações do governo, que não tem a sua maioria, de fato, nas duas casas, ou que isso vai ser um episódio muito específico diante de uma questão mais particular ligada ao Alcolumbre. Né?
E a votação secreta, Robson, ou é aberta?
A votação é secreta. A votação é secreta, mas alguns senadores, inclusive Rogério Marinho,
já declararam.
Ele se manifestou já contrário à indicação dele. E aí um sintoma interessante do que pode ser ou não o posicionamento já de Alcolumbre, ou um recado para ampliar a dificuldade depois vender facilidade, justamente quando acabou há pouco tempo a votação. Que deu na Comissão de Constituição e Justiça esse resultado favorável ao Messias. Já em seguida, a repórter fez algumas entrevistas de senadores que estavam saindo, mas qual foi a primeira entrevista, a primeira sabatina, o primeiro senador que começou a sabatinar, que ficou circulando aqueles VTs que eles fazem depois para repercutir o episódio. Foi exatamente Rogério Marinho. Né? Então eu não sei se você... porque a gente sabe como é que as coisas funcionam dentro da casa, no Senado. Né? Às vezes tem vídeo que... Tem senador que manda que aquele vídeo vá como um recado, né? Então você sabe que mais ou menos a diretoria da TV e da Rádio Senado, elas muitas vezes recebem algumas recomendações e através dali se passa um recado. Não é coincidência ou não, logo depois que terminou a sessão e terminaram algumas entrevistas que foram feitas rápidas, ao vivo, entrou a participação de Rogério Marinho na sabatina, que tinha uma posição veementemente contrária, né? Isso na TV Senado. Então, enfim, isso pode significar alguma coisa ou nada, mas pelo menos não é uma coincidência, se a gente olhar dentro da conjuntura, odiar essa posição ainda obscura de Alcolumbre, né? Talvez nem o próprio governo saiba exatamente neste minuto se ele vai votar, se ele vai se abster, deixar que as coisas corram, se ele vai trabalhar contra na hora da votação ou se ele vai terminar se resolvendo com o governo e apoiar a indicação de Messias. Esse possível apoio ele pode ser retratado numa margem mais larga de votos. Uma não participação dele pode dar ali exatamente os 41 votos que ele precisa, ou uma ação dele contrária pode dar exatamente na derrota, né, tendo menos de 41 votos, que é o que o Messias precisa no Senado. Então hoje, né, o personagem do dia nem é o Messias, né, é o Davi Alcolumbre nessa expectativa de como é que a casa vai se posicionar, né?
Muito obrigada, Robson Cidadão, com a coluna Conexão Brasília, aqui no Tamo Junto. Muito obrigada, meu amigo.
Obrigado, Dani, né, Taizinho, também meu amigo Daniel. Cadê a Raposinha?
Raposinha vai entrar por meeting depois de você.
Tá certo, manda um abraço pra ele.
Pode Parece deixar.
Daqui a pouco ele vai estar por aqui, né?
Pois é.
Raposinha vai entrar na laje direto de São Paulo do Potengi.
Direto de São Paulo do Potengi.
Pois é.
Não, mas digo na Câmara, né? Bateu o martelo, o nome é à disposição pelo PCdoB para deputado federal, né?
Isso mesmo, Robson.
Muito bom.
Um abraço, meu amigo. Até a próxima.
Um abraço, minha gente.
Até Beijão. Breve. Tchau, tchau.
Beijão.
Gente, essa questão do senador Stevenson Valentim vai dar muito o que falar ainda aqui
com
no Rio Grande
certeza.
Do Norte.
Vai todo mundo ficar de olho nisso aí.
Ele vai declarar o voto dele ou não, vai esconder. Ele é sempre muito transparente, eu espero que ele diga assim, votei a favor de Messias porque Alcolumbre me pediu. Porque essa votação de hoje nada mais é do que já o começo de uma campanha para a presidência do Senado em fevereiro de 2027. Uhum. Em 2027, Rogério Marinho é candidatíssimo a presidente do Senado e Davi Alcolumbre também. A reeleição, Davi Alcolumbre tem direito à reeleição em fevereiro de 2027. Se Stevenson Valentim reza na cartilha de Alcolumbre, ele não vai votar
em Rogério
Marinho. Ele vai trair Rogério Marinho. Ele está dizendo que Rogério Marinho...
Vai trair o pai.
Então, ele tá dizendo hoje que Rogério Marinho é o pai político dele, mas quando ele chega em Brasília, o pai político dele é o Alcolumbre.
Exatamente.
E lá, essa eleição que Rogério Marinho vai precisar do voto de Stevenson vai votar em quem? No pai dele, que banca toda essa facilidade que ele tem de conseguir emendas, porque Rogério Marinho não tem condição de dar uma emenda para Stevenson.
Verdade.
Quem consegue essas emendas de milhões e de bilhões para Stevenson é Davi Alcolumbre. Aí Rogério.
O que vai valer mais para esse galvão?
Exatamente. Stevenson vai. O pai de verdade ou o pai de criação ou o pai que criou mesmo?
Exatamente.
Que fez.
O que chega junto.
Né? Então, assim, esse voto de Stevenson hoje no plenário vai dizer muito sobre a traição dele em Rogério Marinho em 2027.
Verdade. Muito bem observado, viu, Thaisa Galvão? Inclusive, a gente tem nesse cenário. É, exatamente, Zenaide, uma grande possibilidade de votar a favor. Rogério contra e Stevenson está aí nesse uma interrogação no meio.
Eu penso assim, que eles estão trabalhando, os senadores, eles estão trabalhando pela liberação das emendas, né? O próprio Rogério Marinho, ele é uma pessoa na frente das câmeras, não só o Rogério hoje na direita, também você teve essa situação se desenvolvendo com relação a políticos de esquerda no tempo de Bolsonaro. Você faz toda aquela resenha ali, toda aquela confusão na frente das câmaras, mas quando sai daquilo, eles conversam, eles dialogam. Verdade. Na maior paz do mundo. Esses dias eu vi um relato muito interessante de Nicolas Ferreira, num podcast desse, né? Eu até publiquei no meu blog.
E você acreditou?
Ele disse que conversa super bem. Não, eu acredito, porque eu já
maior
vi
maior divulgador de fake news do Brasil.
Mas ele disse que conversa muito bem, tranquilamente, toma café com o Lindenberg Faria. né? Certo. Porque eles entendem
é assim,
que isso
eu não imaginava.
Que isso é do jogo, que a briga acontece assim. Vocês acham mesmo que o líder do governo não liga para Rogério, vamos
não,
fazer um acordo?
Com certeza.
Aqui, você vai até onde? Você pode ir até onde?
Rogério é mais daquele das antigas, assim, né? Nicolas é essa geração nova aí que não sabe. Ele aprendeu.
Mas sabe por que eu não acredito mais nesse tipo de conversa que já existiu muito na
então,
política
existiu,
do Brasil?
É o que eu acho.
Porque
que
aqui no Rio Grande do Norte não existe isso. Então a gente tira pela régua daqui. Não. A gente mede pela régua daqui. Você tem condição de acreditar que Girão
não,
resolveu
Girão,
tomar um café
então,
com a
tem os radicais. Eu considero
então, querido, é a mesma
também.
Coisa. O que acontece aqui se estende lá para o Brasil.
Mas você viu o Sostens dando um abraço no Messias hoje?
É porque Sostens está lascado.
Messias foi
esse
totalmente ali.
O Sostens está precisado, meu amigo. Ele foi pego com 400 mil reais em dinheiro vivo. E o caso dele vai chegar no STF. Quem que vai ser ministro lá? Jorge Messias, querido.
O Girão, Gonçalves, eu não acredito. Mas Nicolas eu acredito, porque ele tem feito esse papel de liderança da bancada em alguns momentos. E aí, os relatos dele de bastidor são muito claros nesse sentido. Olha, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vamos negociar. Tanto é assim que Rogério Marinho liderava o ano passado. Sabe o que ele liderava? A liberação de emenda PIX. Era o que mais tinha recebido, o segundo senador que mais tinha recebido emenda PIX. Como é que o líder da oposição recebe emenda PIX? Ora,
porque as emendas ainda eram da gestão anterior.
As emendas são... Você segura, Thaís, até o último dia do ano, se você quiser.
Eles dois estão animados aqui hoje, viu?
Não, porque eu conheço o jogo de Rogério e sei que essa brigalhada toda dele é só para engabelar radical.
É um personagem,
que
né?
Que ficou ali no pé do 16RI, dormindo numa barraca, achando que ia dar um golpe de Estado. Ele não é trouxa, não.
São 6h40, viu? A gente vai entrar na nossa pausa no Daio. Sim. Diga, Daniel.
Não, e só para dizer que o pessoal aqui se manifestou, gostou do embate, e a maioria deu razão a Thaís aqui. Disse que
eu vou
concurso.
Eu vou entrar aqui no nosso chat agora, a gente vai fazer uma pausa. Eu quero só dizer algumas, a gente vai inclusive trazer alguns cortes aqui na
volta. Deixa só antes do corte aqui, Dani. Sim. Eu entrei aqui com base nas informações mais recentes de janeiro de 2026. Não há registro de que Nicolas Ferreira e Lindenberg Faria tenham tomado café juntos ou mantido um encontro amigável. Então o Nicolas devia estar mentindo de novo.
Será?
Aqui.
Bom, ele tem um histórico de mentir muito,
isso,
né?
Mas eles iam registrar isso jornalisticamente.
Eu não duvido, mas enfim, só dizer que o Messias chegou acompanhado do ministro da Defesa hoje na CCJ, José Múcio Monteiro, e das cidades Jader Filho, viu? É uma informação. A outra é que o anúncio foi feito pelo presidente da comissão, Otto Alencar, não é? O anúncio sobre a indicação, né? E na fala inicial, Messias agradeceu ao presidente Lula, fez acenos ao parlamento ao falar sobre a necessidade de autocontenção da corte, né? E disse ser necessário discutir o aperfeiçoamento da atuação dos ministros do Supremo. Fez lá seu papel para conquistar os votinhos radicais, viu, Thaís Galvão? Disse mais ainda. Aliás, ele se emocionou, né? Foi um fato interessante, né? Eu realmente não me lembro de ter visto um outro candidato assim, pelo menos no momento
ele
ali da
um
Sabatina.
Ele fez um discurso bem bacana para começar, né? Eu vi o discurso
muito
inicial
bacana,
dele.
Muito bacana, que é de Recife, nasceu em Recife.
Ele chorou, como você disse, né? E depois ele deve ter chorado de raiva mesmo.
Pois é, vamos fazer o seguinte, a gente faz uma pausa rapidinho, tá certo?
Vamos.
Porque tem essa participação de Rogério, teve participação de Flávio Bolsonaro, teve uma resposta de Messias a Flávio Bolsonaro, que eu acho que a gente tem um corte por aqui também. A gente faz uma pausa rapidinha aqui no Dial. Quem está no YouTube, a gente continua ao vivo, tá bom? Até já.
Exatamente.
88 FM, a sua nova rádio universitária. 6h42.
Quando alguém chega para se tratar, parece que o cuidado começa ali, mas ele começa antes. Na Liga contra o Câncer, 70% dos atendimentos acontecem via SUS. Isso só é possível graças a uma rede de pessoas, doadores, parceiros, voluntários, a sociedade. Porque o cuidado não acontece sozinho, ele acontece em rede. Doe, apoie, ligacontrocâncer.com.br.
Se dirigir é escolher o caminho, ritmo, destino, para tirar a carteira de motorista A e B não seria diferente. Com a CNH do Brasil você escolhe como aprender. Aulas teóricas gratuitas, autoescola ou um instrutor autônomo. E 2 horas mínimas de aulas práticas obrigatórias. Mais autonomia, menos custo e mais segurança no trânsito. A CNH do Brasil está habilitada. Baixe o app CNH do Brasil. Governo do Brasil, do lado do povo brasileiro.
Daniela Freire, Thaisa Galvão, Daniel Menezes e Silvério Filho, a Raposinha. 88 FM, a sua nova rádio universitária.
Voltamos no Daio 6h44. Tem notícia da Raposinha, Guilherme Filippo? Cadê o homem? Pediu aí pra entrar.
Ele... Eu mandei o link faz tempo, mas ele ainda não pediu para entrar.
Vamos esperar então se ele vai entrar ou não. Já são 6h45. A gente tem algumas pautas aqui, mas eu acho tão importante essa questão do Jorge Messias que eu acho que a gente pode continuar nela, né? Isso. Porque tem trecho de Rogério Marinho. Conseguiu, Samuel, fazer o corte? Tem trecho de Rogério Marinho, senador daqui do Rio Grande do Norte, participando aí dessa sabatina, não é? E ao responder o senador Rogério Marinho sobre o inquérito das fake news, que se arrasta aí por 7 anos e serve como blindagem ao STF, segundo os críticos, Messias disse que ninguém pode ser investigado a vida inteira. Né? Isso foi um dos pontos aí com relação a Rogério Marinho. Mas vamos assistir aí, então, um trecho aí da participação de Rogério Marinho. Guilherme Filippo está conseguindo encontrar aí esse vídeo. Está baixando o vídeo, então vamos... Se tiver um outro, então tem o de Flávio Bolsonaro já? Por aí disponível para a gente exibir? Ah, pronto, chegou. Rogério. Chegou Rogério Marinho. Vamos lá, vamos escutar e ouvir
tá
e assistir.
Está aparecendo com aquele presidente da Câmara que foi preso? Como é o nome dele?
Olha
mesmo, a cara dele.
Quem é? Quem é?
Que foi preso junto com o Henrique? Como é o nome?
Ai, como é o nome? É não, Severino?
Não,
é
Vargas?
Não, homem.
Vice?
Não,
eu me esqueci, Thaís.
O poderosão que fica sobre
Eduardo
Dilma.
Cunha.
Arthur Cunha. Eduardo Cunha.
Como é que tá parecido? Eduardo Cunha?
Tá um pouquinho, lembra.
Eu cabelo, acho, né? Tá parecendo.
Vamos lá, a gente comentando a aparência de Rogério Marinho.
Não é isso?
Vamos ver o que foi que disse Rogério Marinho na sabatina de Jorge Messias.
Eu quero começar dizendo a Vossa Excelência que, apesar da Constituição nos assegurar o sigilo do voto, eu abri mão dessa condição e tenho declarado publicamente que não votarei em Vossa Excelência. Vossa Excelência falou aí sobre liberdade, repetiu esse termo em diversas oportunidades. Mas Vossa Excelência começa a sua vida na AGU, primeiro ato, 1º de janeiro de 2023, né, criando o Ministério da Verdade, criando uma instituição, um arranjo interno, que se presta a fazer, literalmente, a censura de opositores do governo. E digo isso, está a redes sociais, né, a detratores do governo, aqueles que utilizam a crítica legítima para fiscalizar o governo de ocasião. Vossa Excelência, como a AGU, fala que sem justiça não há liberdade. Concordo. Sem liberdade não há justiça. Então, na hora que se cria a Procuradoria Nacional da União de Defesa da Democracia, há uma questão antagônica em relação a esse processo. E o pedido de Erika Hilton, a AGU pede censura no X sobre misoginia, sobre essa questão do Brasil paralelo, que se faz uma crítica a uma determinada lei, a pedida retirada desse material. A AGU faz censura silenciosa em rede, ou seja, várias Big Tech estão recebendo orientação para retirar conteúdo nas suas páginas. E eu, senhor ministro, fiz várias representações para essa entidade para verificar se ela realmente era partidária, se era idônea. Inclusive, representei contra o presidente Lula quando ele afirma: eu volto à presidência de 2023 enquanto 33 milhões de pessoas passando fome. Mentira, IPZ, está no DNA. Mas eu, aí eu entreguei uma representação para a Vossa Excelência, Vossa Excelência arquivou contra o fake news, claro, do presidente Lula, entre outros tantos aqui, para testar essa idoneidade desse órgão.
Pronto, vamos tirar então, porque aí a propaganda política de Rogério. Rogério fez
a cassação da Jovem
Pan. Pode tirar, viu, Guilherme?
Pode ver que ele todos os contras que ele encontrou em relação a Jorge Messias tem a ver com rede social e com os veículos de comunicação da direita. Nenhum projeto, nenhuma coisa que diz respeito ao Brasil. Exato. Nenhuma coisa que chegue na ponta da população. Sempre aquela coisa, aquele saco daquela sala do gabinete do ódio. É sempre a pauta deles,
sempre
a mesma.
Sempre essa, é verdade.
Não teve nenhuma guerra de Rogério Marinho contra Messias que fosse de interesse realmente da sociedade.
Olha, o Alexandre Porpino está dizendo o seguinte: debate equilibrado e responsável. Parabéns a Thaisa Galvão e Daniel Menezes. Se fossem outra rádio, no mínimo teria rolado misoginia, viu?
Tá louco. Daniel
diz assim:
pode brigar comigo, Thaisa. Pode dizer tudo contra mim, Thaisa. Pode dizer, né, Daniel?
Olha, estão reclamando da vasilha. Minha gente, que vasilha feia é essa, hein? É a vasilha do...
Parece aquela vasilha
do biscoito do Franci Campos.
Campos eu já tinha reclamado outras vezes. essa parte desse carão não cabe.
Cabe a Sebastião Faustino, viu? Eu vou passar tudo para o carão todinho para Sebastião Faustino. Vai lá,
com relação a essa afirmação de Rogério Marinho, é uma afirmação voltada para as redes sociais. De fato, quando Lula pegou o governo, tinha ali cerca de 30 milhões de pessoas passando fome. Isso era dado, consolidado, né? E Rogério Marinho faz menção a processos da AGU com relação a falas e conteúdos produzidos em rede social, mas muito pior fez Bolsonaro durante a pandemia, que processou um ex-reitor da Universidade Federal de Pelotas, se não me falha a memória, chamado Pedro Halal, né? E quando Pedro Halal fez um estudo mostrando o aumento das mortes da pandemia, ele não apenas passou e fez críticas à condução no modo como o governo estava tratando a pandemia, ele abriu processos administrativos contra Pedro Halal, PAD, né? O processo administrativo disciplinar, e tirou o financiamento dos levantamentos que estavam sendo feitos por Pedro Halal. Então, assim, é um epidemiologista muito conhecido no Brasil e sofreu esse tipo de perseguição durante o governo Bolsonaro. A gente sabe, por exemplo, também que durante o governo Bolsonaro, a ABIN foi extremamente instrumentalizada presidente Ilan Margem, inclusive fazendo lista contra jornalistas que passaram a ser investigados.
Policiais, policiais civis, policiais militares, são os policiais antifascistas também. Investigados.
Rogério Marinho falar em liberdade de expressão, pelo amor de Deus, apoiando o Bolsonaro, eu entendo que é o jogo dele voltado para a galera que ele fica ali.
É para bolha, né?
Mas a gente tem que tratar as coisas com um mínimo de seriedade. E isso não é verdade o que ele está dizendo, né?
Pois
mas
o debate não é sério o que está dizendo. Não tem seriedade.
Não tem.
É para gerar isso aí, esse corte que ele fez.
Não se dá um centímetro de desenvolvimento ao Brasil em torno, a partir desse debate de Rogério Marinho.
A ideia deles é diminuir o Estado. Então, tudo que for contra o Estado, para eles é bom. Então, eles ficam mobilizando uma ideia de que o sistema é ruim, como se eles não fizessem parte do sistema e como se eles não tivessem agora preocupados em captar quem verdadeiramente lidera o sistema. Quem lidera o sistema no Brasil é o mercado financeiro, é o dono do grande capital. E eles estão aí acenando, fazendo
todos os acenos possíveis,
usando mamãe sacó, dizendo assim: gente, me apoie, eu quero dinheiro, me ajude na minha campanha. É isso que acontece efetivamente, né?
Vamos ver
aí,
então.
O que é melhor é que aí você vai para as postagens, para as publicações da imprensa de direita aqui no Rio Grande do Norte. Rogério Marinho deu uma lapada em não sei quem, deu uma cipoada. Só se fala nisso, gente. Assim, as pessoas não sabem mais usar um termo jornalístico. Tem os que já são um padrão da direita, que você já faz um Ctrl-C, Ctrl-V. Rebateu não sei quem. Tem as palavrinhas.
Detonou, rebateu.
Detonou, tem as palavrinhas chave para você botar ali, quando na realidade.
A narrativa, né? Que foi aquela palavrinha chave que eles colocaram chata, a partir de 2018.
Foi, e não sei se vocês sabem que narrativa, esse conceito de narrativa foi inventado pela esquerda, né?
Pois é.
E pela esquerda
foi, pós-moderna. Quem soube utilizar para fazer propaganda foi a direita.
A direita sabe criar palavras,
quem inventou essa história de que não tem
a ciência é coisa de esquerda, meu amor. É.
Vamos ver o que foi que Flávio Bolsonaro, que é pré-candidato à presidência da República, não é? O principal adversário de Lula aí na sua tentativa de reeleição ou pré-candidatura à reeleição. Flávio Bolsonaro, Jorge Messias, solta Guilherme Filippo.
Mas olha, a esquerda faz do mesmo jeito, Messias destrói.
Sobre o escândalo do INSS. E o senhor, enquanto AGU, pediu bloqueio de recursos de vários sindicatos e associações, mas o senhor deixou de fora algumas associações e sindicatos. Por exemplo, Sindinap.
O senhor me questionou se eu pedi ou não pedi bloqueio de valores do Sindinap. Eu quero afirmar categoricamente que pedi, e digo aqui até o número da ação. A ação 111, 40, 43, 73, 2025, 401, 3400 contra o sindicato e seus dirigentes foi protocolada perante a Justiça Federal. A Advocacia Geral da União cumpriu seu papel de forma absolutamente técnica e republicana. Nós apresentamos 3 lotes de ações cobrando integralmente de todas as entidades envolvidas com a fraude de aposentados e pensionistas, até porque ali estava colocada uma quadrilha de atores do setor público e do privado para lesar os mais vulneráveis desse país. Mas todas as entidades foram processadas. Eu tenho aqui o documento, posso fazer chegar ao conhecimento de vossas excelências.
É isso que é fogo, né? Você veja que ele faz a pergunta, faz o corte dele e depois ele fica olhando para o vento,
isso,
né?
Isso foi mostrado exatamente aí, que é o que a gente estava discutindo.
Ou
aqui.
Ou seja, a preocupação dele é só fazer o corte, isso. Joga para a galera mais aloprada. Exatamente. E aí fica circulando essa menina.
Não, tem debate aprofundado. Não. Assim, você, aliás, é uma coisa de bem normal da direita. Você vê um programa de rádio, alguém assim da direita, aqui em qualquer lugar, aí você vê sempre assim, uma pessoa diz uma coisa. Aí para e fica assim olhando assim como que espera estar sendo aplaudido. Porque o debate parou ali, não se aprofunda.
Tá, isso eu me lembrei de alguém agora, viu? Bom, enfim, me lembrei.
Não, e aí você tem a maior dificuldade do mundo, por quê? Porque você passa horas e horas, e era isso que me deixava muito chateado, você fica horas e horas ali estudando, lendo as matérias todos os dias, e aí você senta com uma pessoa ou com pessoas que você percebe que não está nem abrindo jornais.
E são pessoas estudadas, entre aspas. Muitas são, né? Muitas são. Você vê que, enfim, né? Bom, não vamos entrar mais nesse assunto. Acho que a gente já falou bastante sobre Jorge Messias, né? Fizemos aí foi uma verdadeira cobertura, né? Inclusive com participação direto de Brasília, de quem estava participando da sabatina. Mas a gente tem um assunto aqui local, aqui a gente vai, faltam 4 minutinhos para a gente terminar, acho que dá para a gente pelo menos dar essa notícia, se precisar amanhã a gente aprofunda, que o Tribunal de Contas aqui do Estado aprovou o levantamento que identificou falhas nos portais de transparência usados para divulgar emendas parlamentares estaduais e municipais.
Como é, Nani?
Vou repetir. O TCRN aprovou um levantamento que identificou falhas nos portais de transparência usados para divulgar emendas parlamentares estaduais e municipais. O diagnóstico alcançou governo do Estado e as 167 prefeituras potiguares e concluiu que nenhum dos 168 portais analisados atende integralmente aos critérios exigidos pela Resolução número 034 de 2025 do TCE e pelas determinações do STF. É.
Eles se referem às emendas, então, que são pagas pelo Estado, isso, através dos deputados estaduais, isso, e pela Prefeitura de Natal, sim, através dos vereadores.
Todas
é
as
isso?
prefeituras, foi assim, isso, que eu entendi.
E cada vereador, exatamente, cada prefeitura.
Vamos ler mais aqui para ver se a gente entende.
Esse...
Tem? Não sei.
Acho que não.
Vamos lá. A decisão foi relatada pelo conselheiro Antônio Ed Souza. O tribunal determinou o envio do relatório aos gestores estaduais e municipais, aos gestores municipais, né? Então, são vários municípios. E aos órgãos de controle interno para que promovam as adequações necessárias ainda este ano, evitando prejuízo à emissão da certidão de regularidade em 2026.
Eu acredito que os municípios se referem às emendas nacionais, porque os municípios recebem emendas da Câmara, recebem emendas do Senado. Eu acho que o Estado também, o governo também, eu acredito que isso seja em tese sobre emendas de qualquer espécie. Ou apresentadas pelo governo do Estado para deputado estadual, ou pela prefeitura, ou pelo governo federal.
O ministro Flávio Dino, ele baixou um conjunto de diretrizes 2024, estabelecendo a obrigatoriedade de critérios relacionados à rastreabilidade, transparência e devida execução das emendas. E essa obrigação, ela se espraiou na arquitetura institucional do Estado, descendo para estados e municípios, né? Então, assim, por exemplo, quando eu tentei rastrear as emendas da Câmara do Natal, eu não consegui. Né? Uhum. Elas simplesmente desaparecem. Elas vão para as secretarias, os pedidos, né? Os pedidos são feitos junto às secretarias, pelos vereadores, e depois elas somem dentro do orçamento. Como é que eu consegui rastrear? Eu utilizei o macete utilizado pelo jornalista Breno Pires, da revista Piauí. Ele faz um cruzamento entre aonde a emenda some com a rede social dos parlamentares. Então, por exemplo, a emenda sumiu lá no Maranhão, aí tem um parlamentar lá inaugurando uma obra. Aí ele faz o cruzamento entre a rede social e o Instagram. Entendi. E aí ele chega ao veredito, né? Então
você
eu fiz
fez
isso.
Esse trabalho.
Eu fiz isso
aí
aqui.
Chega lá e aí faz assim, achou!
Exatamente, por exemplo. O Laís fez um trabalho muito bom, o Laís aqui da UFRN, fez um trabalho muito bom de rastreamento das emendas do orçamento secreto do governo federal aplicadas junto às prefeituras durante a pandemia.
Laís é o laboratório.
Liderado pelo professor Ricardo Valentim.
Isso,
né?
Mas o nome da sigla, laboratório de...
Eles fizeram até a plataforma de análise de vacina.
Isso, foram eles que fizeram tudo aqui.
Agora, de fato, a Câmara tem problema do Natal, a Assembleia tem problema, o Governo do Estado, a Prefeitura do Natal e as demais prefeituras. Por quê? Porque eles ainda estão instalando esses aspectos que não são cumpridos, tanto pelo Governo do Estado como pelos municípios, assim como também pelas suas devidas casas legislativas.
Então é isso aí.
Ô, Dônio, só para antes de terminar, a Câmara, o Senado, aliás, começou a sessão. Eita. Mas ainda não começou a votação. Acho que a votação vai ser um pouquinho mais para frente.
Já está votando.
E o líder do PL, o Sóstenes Cavalcante, que abraçou o Messias, deu uma declaração dizendo que abraçou o Messias por educação. Eu substituo a educação por medo mesmo.
7 horas, não temos tempo para mais nada. Amanhã a gente pode aprofundar esse assunto que a gente acabou de dar aqui no finalzinho do programa, tá bom, meu povo? Até amanhã, não é isso?
Até amanhã.
Até amanhã. Sexta é feriado, dia do trabalhador, aquele dia que é para trabalhar, mas a gente para.
Mas
tudo.
Você pode vir, tá certo?
Se tiver.
Beijo, minha gente, até amanhã.
ZYD 522, Rádio Universitária FM 88,9 MHz. Ligando você à música, à cultura, à informação. Uma emissora da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, Natal, Brasil.
Agilita, informa a hora certa.
7 horas, 1 minuto.
88 FM, a sua nova rádio. Universitária.
.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
Em março foram abertas 228 mil vagas de emprego com carteira assinada no Brasil, segundo informações do Caged divulgadas hoje.
Com o resultado, o país acumula 613 mil vagas formais no ano.
O saldo de vagas de emprego em março foi de 228.208, de acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, Caged, divulgados nesta quarta-feira. Esse resultado compreende a diferença entre as admissões e os desligamentos no mês. A variação foi positiva em 4 setores da economia, com destaque para o setor de serviços, de acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho.
O aquecimento do emprego formal ocorreu no setor de serviços, portanto, crescimento de 0,6%, destacando atividade administrativa e serviços complementares. A construção registrou saldo positivo, 1,3% de crescimento. O terceiro maior gerador de postos foi a indústria, crescimento de 0,3%. O comércio também registrou um saldo positivo, somente a agropecuária teve um saldo negativo. Tem a ver com sazonalidade, enfim, açúcar especialmente, né?
Foi em março que Natan Luiz Rodrigues Monteiro trocou o trabalho freelancer pela estabilidade da carteira assinada. Ele começou a trabalhar como bartender em um restaurante em Brasília.
Okay, com a carteira fechada, a gente sempre vai ter o dinheirinho certinho no mês, todo certinho, vai ficar aquela dificuldade, né? A gente ficar correndo atrás de freelancer, de trabalho, para conseguir pagar uma conta. É isso, dá para ter mais qualidade de vida.
24 estados apresentaram dados positivos no CAGED do mês de março. Com o resultado do mês, o país acumula mais de 613 mil novas vagas formais no primeiro trimestre do ano. Reportagem Graziele Bezerra.
Desde 2023, já foram criadas mais de 5 milhões de vagas formais no país.
Para garantir mais dignidade e renda ao trabalhador, o governo adotou algumas medidas, como a isenção do imposto de renda àqueles que recebem os menores salários no país e a retomada da valorização do mínimo.
Vamos falar sobre o assunto em reportagem especial do Dia do Trabalhador, celebrado em 1º de maio.
O professor Rildo dos Santos atua na alfabetização de jovens e adultos e é apaixonado pelo que faz.
Quando eu estou vendo ali as primeiras palavras sendo formadas, eles lendo e não acreditando que leu, aquilo para mim é muito gostoso.
A motivação do Rildo para estar em sala de aula aumentou depois que ele ficou isento de pagar imposto de renda. Com uma economia de cerca de R$ 3.600 por ano, conseguiu incluir o plano de saúde da mãe nas contas do mês.
Na pandemia, principalmente, a gente enfrentou muitas dificuldades em hospital, até hoje, quando precisa. A gente fica desesperado, não sabe o que fazer. Se não fosse essa isenção, eu não conseguiria, porque compromete muito a renda da gente, né? Ajudou muito mesmo, muito mesmo.
Desde o começo do ano, quem ganha até R$ 5.000 por mês não paga imposto de renda. Já quem tem salário de até R$ 7.350 passou a contar com um desconto progressivo. As mudanças beneficiaram pelo menos 16 milhões de trabalhadores, que passaram a contar com um dinheirinho a mais no fim do mês. Outra conquista dos trabalhadores foi a política de valorização do salário mínimo, retomada em 2023, que garantiu aumentos reais nos últimos anos, ao considerar o PIB e a inflação no cálculo. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, o mínimo seria muito menor.
Não fosse a política de valorização do salário mínimo de 20 anos, ao completar 90 anos o salário mínimo, esse valor de R$ 1.621 seria R$ 790.
Com a valorização do mínimo e a isenção do imposto de renda injetando mais recursos na economia, o país tem alcançado recordes no número de pessoas trabalhando com carteira assinada. Desde janeiro de 2023, foram criadas mais de 5 milhões de vagas. E o Brasil encerrou 2025 com quase 48 milhões e meio de contratos formais. A taxa de informalidade, por outro lado, recuou. O agente de portaria Diego Souza Lima é um dos que largaram o trabalho informal pela segurança da carteira assinada.
Nem sempre eu tinha serviço, né? Tem mês que tem trabalho, tem mês que não. Assalariado, eu sei que com o meu dinheiro vai cair todo mês, né? Eu tenho alguns benefícios também, FGTS, seguro-desemprego, se caso eu sair daqui, previdência social.
Em 2025, o rendimento médio dos trabalhadores ficou em R$ 3.560, um aumento de 5,7% em relação a 2024. Já a soma dos rendimentos do trabalho no país atingiu o maior valor da série histórica, 361 bilhões de reais, um crescimento de 7,5% em um ano. Reportagem Luana Karen.
Um dos setores que impulsionou a geração de empregos foi a construção civil, de acordo com o ministro das Cidades.
Durante participação no programa Bom Dia Ministro, transmitido pela empresa Brasil de Comunicação, Vladimir Lima disse que o Minha Casa Minha Vida se tornou determinante para a economia do Brasil.
Minha Casa Minha Vida, em 2025, foi responsável por metade dos lançamentos e metade das vendas no setor imobiliário. Dados importantes demonstram que, desde a retomada do programa Minha Casa Minha Vida, o Minha Casa Minha Vida tem impulsionado o setor da construção civil. Tem sido responsável aí por um motor propulsor da construção civil, eu diria assim. Hoje, a construção civil está com mais de 3 milhões de empregos, carteira assinada, trabalhos formais, e isso é, sim, impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida.
O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse também que o Brasil conta com um dos menores índices de déficit habitacional da história.
Ou seja, menos pessoas vivendo em moradias inadequadas ou um número maior de habitações em uma região.
A gente está no menor déficit habitacional da história do país. Quando a gente lança lá o Minha Casa Minha Vida em 2009, o déficit habitacional relativo era cerca de 10,2%. A gente está chegando em 7,4%, o menor déficit habitacional da série histórica desde do início do levantamento deste dado em 1995.
Energia limpa, nova industrialização, mais sustentável, combate à fome e às desigualdades.
Temas globais que têm sido prioridade para o Brasil e foram destacados pelo vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, hoje na cerimônia alusiva ao Dia do Diplomata.
Alckmin destacou ainda o compromisso com a união e a cooperação entre os países na busca de soluções conjuntas para os problemas globais.
A cerimônia de formatura dos novos diplomatas em Brasília foi presidida pelo vice-presidente Geraldo Alckmin. No evento, ele destacou que o Brasil desponta como protagonista em temas centrais, como energia limpa, combate às mudanças climáticas e segurança alimentar.
Reduzimos consideravelmente o desmatamento na Amazônia e em outros biomas brasileiros. Colocamos em marcha um robusto programa de neoindustrialização, tendo como motores a economia verde e a indústria 4.0. Nossa economia vem crescendo. 26,5 milhões de pessoas foram retiradas da fome. O desemprego e a desigualdade estão nos níveis mais baixos da série histórica.
Alckmin também falou sobre os esforços do governo do Brasil na defesa do multilateralismo e na construção de acordos comerciais. Ele ressaltou o acordo Mercosul-União Europeia, que passa a valer neste fim de semana e deve garantir mais competitividade ao Brasil. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, citou outras ações que mostram a liderança brasileira no cenário internacional.
Colocamos a redução das desigualdades no centro da agenda do G20. Lançamos a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, com apoio de mais de 160 países.
Outra prioridade do Brasil, lembrada pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, é o combate à criminalidade transnacional. Ele disse que é preciso ampliar o intercâmbio de dados e inteligência entre os países, conter o contrabando de armas e o tráfico internacional de drogas. Alckmin citou instrumentos como a lei antifacção e a PEC da Segurança Pública, que tem reforçado o combate ao crime organizado. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O Amazonas é o primeiro estado do Brasil com 100% de acesso à TV pública digital gratuita.
A universalização do sinal nos 62 municípios amazonenses faz parte do programa Brasil Digital, coordenado pelo Ministério das Comunicações.
Para a universalização do sinal no Amazonas, foram necessárias 24 balsas, que transportaram 10 torres desmontadas, 20 transmissores, mais de 1 quilômetro de linha de transmissão e diversos equipamentos, pesando cerca de 10 toneladas ao longo de mais de 4 mil quilômetros navegados.
O ministro das Comunicações, Frederico de Siqueira Filho, esteve em Manaus no anúncio e destacou o impacto para a vida da população.
É um avanço histórico que leva informação, cidadania, entretenimento de qualidade, esporte e inclusão à localidade que até então não tinha acesso regular a esse serviço. E essa expansão do Brasil Digital, uma iniciativa que organiza e viabiliza toda essa estrutura necessária para o envio do sinal aberto digital a diferentes regiões do estado do Amazonas e do Brasil. Já passamos mais de 200 milhões em investimentos e com certeza a gente vai ampliar isso ainda muito mais.
Entre os canais que estão disponíveis de graça para toda a população do Amazonas estão a TV Brasil, o Canal Gov e o Canal Educação.
Inclusive no Canal Gov você pode acompanhar a Voz do Brasil ao vivo também na TV a partir das 7 horas da noite.
E o programa Escolas Conectadas já alcançou 70% da rede pública de ensino.
Isso significa que 24 milhões de estudantes já têm acesso à internet em 99 mil instituições públicas de ensino.
E a meta é garantir conexão de qualidade para todas as escolas públicas de educação básica até o final do ano.
Para garantir que todos os estudantes tenham acesso à internet, o governo do Brasil pretende conectar as 138 mil escolas públicas em todo o país. Na Escola Técnica do Gama, do Distrito Federal, estudam 440 alunos do ensino médio. O estudante Isaac Bertão fala da grande vantagem de ter uma rede conectada no dia a dia.
Principalmente que a gente é uma escola técnica, então é uma parte essencial ter uma internet que funcione na hora, que funcione de uma forma bem rápida, né?
O diretor da Escola Técnica Lafayette Formiga fala da importância da internet de alta velocidade para que os alunos possam ter aulas mais atrativas.
Sair daquelas aulas tradicionais e trabalhar conectado, né? Então, a pesquisa mais rápida, né? Então, ele pode dar uma aula pelo YouTube, na própria sala de aula. Tudo isso com a internet de qualidade.
Em Manaus, a professora Maria da Conceição Pereira, da Escola Municipal Joana Vieira, diz que a internet facilitou a vida de alunos e professores.
Uma internet que nos permite fazer reuniões online, preencher as minhas planilhas, que proporciona para as crianças uma aprendizagem interativa.
O objetivo é formar uma geração conectada e pronta para os novos tempos da era tecnológica. Como explica o secretário de Telecomunicações do Ministério das Comunicações, Hermano Tércios.
É trazer mais equidade educacional no nosso país, ou seja, reduzir desigualdades do sistema público para o sistema privado, algumas desigualdades regionais por meio do uso da tecnologia.
O ministro das Comunicações, Frederico Siqueira, disse que além da internet, o governo do Brasil vai providenciar que todas as escolas recebam também computadores.
Existe um programa dentro do Ministério das Comunicações que é o Computadores para a Inclusão. As escolas também serão beneficiadas com esses equipamentos para as crianças, alunos e a comunidade como um todo.
O programa Escolas Conectadas alcançou até agora 99 mil estabelecimentos de ensino, mais de 70% da rede, e já beneficia 24 milhões de jovens e crianças. Reportagem Cleide Lopes.
Daqui a exatamente 45 dias, o Brasil faz sua estreia na Copa do Mundo nos Estados Unidos.
A competição também ocorre no Canadá e no México.
E quem vai viajar para um desses países da Copa do Mundo tem que lembrar de checar se a carteira de vacinação está em dia.
E conferir principalmente a imunização contra o sarampo.
Já tem muito torcedor no aquecimento, se preparando para acompanhar os jogos de pertinho, lá nos estádios. Mas essa paixão pelo futebol tem que vir com um cuidado essencial. A preocupação com as doenças, nesse aumento de contato entre pessoas do mundo inteiro. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, faz o alerta.
Esses três países representam hoje mais de 70% dos casos de sarampo no continente americano. Chegaram a ser mais de 90% no ano passado. Então, todo mundo que for assistir os jogos na Copa tem que ir vacinado contra o sarampo para se proteger, proteger sua família e proteger o Brasil.
E não podemos falar de vacinação sem o nosso principal atleta, que já entrou em campo, vestido com o uniforme da seleção brasileira, o Zé Gotinha, estrela da campanha, que chega com o tema Vacinar é Muito Brasil.
Nada como aquela ansiedade boa antes da viagem, né? A mala já tá pronta. Camisa? Cheque. Protetor? Cheque. Chapéu? Cheque. E o mais importante, minha caderneta completinha. Se você também vai viajar para ver o Brasil em campo, não esqueça da vacina contra o sarampo, viu? Aqui no Brasil, a gente já venceu esse jogo, mas lá fora, ele ainda tá rolando.
Durante o lançamento da campanha, que ocorreu nesta quarta-feira em São Paulo, mais um atleta também entrou em cena, o tetracampeão mundial, Raí.
A campanha vai ser um grande sucesso e o Brasil vai continuar a ser um exemplo de prevenção e de saúde e do SUS e tudo que o SUS representa também.
Então, antes de arrumar as malas, os viajantes devem passar em alguma unidade básica de saúde para tomar a vacina contra o sarampo, que está disponível de graça pelo SUS. Crianças de 6 a 11 meses devem receber a chamada dose zero. Já os bebês que completaram um ano, até os adultos com 29 anos, precisam tomar duas doses. E entre 30 e 59 anos de idade, devem receber uma dose. E o recado vale também para quem vai ficar aqui no Brasil, pois o país mantém o status livre de circulação da doença. Reportagem Raquel Mariano.
O índice de obesidade no país mais que dobrou entre 2006 e 2024. Passou de 11 para 25% da população.
E para incentivar a prática de exercícios e combater a obesidade e o excesso de peso, serão credenciadas mais de 500 academias da saúde.
Com o apoio de vários profissionais, como endocrinologista e nutricionista, aliado à atividade física, a enfermeira Ana Tereza conseguiu perder 27 quilos. A obesidade trouxe vários problemas, que hoje estão sob controle.
Eu estava hipertensa, estava com esteatose hepática, que é a gordura no fígado, que hoje também eu já não tenho mais, né? E já tinha problemas de locomoção, de coluna, de dor, né?
Com investimento de 51 milhões de reais, o Ministério da Saúde vai credenciar 582 academias da saúde em 451 municípios de todo o país. O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou o atendimento ofertado pelo SUS.
Com a Academia da Saúde, hoje nós temos já cerca de 14 milhões de brasileiros e brasileiras que já fazem atividade. São locais em espaço público, ao ar livre, e que tem um acompanhamento de enfermeiros, médicos das equipes de saúde da família, das equipes de atenção primária, tem ajudado a combater esse problema da obesidade e do excesso de peso nas comunidades.
Desde 2023, houve um aumento de 58% no acompanhamento de pessoas com obesidade na atenção primária à saúde. O cenário acompanha o avanço da obesidade no Brasil. Entre 2006 e 2024, a prevalência de excesso de peso passou de 42,6% para 62,6%, enquanto a obesidade subiu de 11,8% para 25,7%. A nutricionista Mariana Baião Souza lembra da importância da atividade física e da alimentação balanceada para fazer frente à obesidade.
Alimentação balanceada, composto de vegetais, composto de grãos, uma boa proteína magra, atividade física não fica atrás, para que o paciente consiga reduzir o peso e reduzir riscos de doenças crônicas não transmissíveis.
Com o aumento de academias credenciadas, serão mais de 2.300 unidades em todo o país. Reportagem Luana Karen.
Você que é amante da literatura e gosta de estar por dentro das programações literárias, uma novidade.
O Ministério da Cultura lançou o Mapa dos Eventos Literários do Brasil.
A iniciativa integra o Plano Nacional do Livro e Leitura, publicada hoje, que pretende expandir o número de leitores no país.
Agora ficou mais fácil descobrir feiras literárias, festivais e encontros com autores.
Já dá para programar a próxima parada e curtir boas histórias.
Formado por mulheres, o Grupo do Livro Prosa e Prosecco começou há pouco mais de um ano em Brasília e não para de crescer. Uma das integrantes, Maria Carolina Tozon, explica que mais do que um espaço de leitura, o grupo é um lugar de acolhimento que une mulheres dispostas a compartilhar o amor por grandes histórias.
A gente começou em janeiro do ano passado. Temos lista de espera das mulheres querendo vir para o grupo porque entenderam que é um espaço em que a gente pode ser mulher sem ser necessariamente mãe o tempo todo, sem ser profissional o tempo todo. É um espacinho que a gente tem pra gente ser a gente, pra olhar pros nossos interesses, pras coisas que nos fazem bem.
E pra incentivar o amor aos livros, além das reuniões, o grupo também organiza viagens a eventos literários. Mas, segundo Maria Carolina, encontrar informações muitas vezes não é uma tarefa fácil.
Graças às redes sociais, a gente ficou sabendo da Flip Paracatu. um evento maravilhoso, você tá sentada no restaurante e o teu autor preferido tá sentado na mesa do seu lado, você tá no mesmo hotel que eles, e que se a gente não tivesse provocado o algoritmo, a gente não ia ficar sabendo nem que existia.
É justamente para facilitar essa troca de informações e conectar leitores, editoras e autores que o Ministério da Cultura lançou uma nova plataforma. O Mapa dos Eventos Literários do Brasil reúne em um só lugar dados sobre feiras, festas, bienais, festivais e outras iniciativas. De acordo com o secretário de Formação Artística e Cultural, Livro e Leitura, Fabiano Piuba, a ferramenta inédita busca organizar, dar visibilidade e fortalecer a circulação do livro em todo o país.
Ele já traz em tempo real a atualização dos eventos cadastrados. Nós estamos hoje com 416. Você pode buscar, inclusive, isso por estado, né, e buscar o detalhamento do que é cada festival ou feira de livro. E tem um cadastro seu evento literário. Eu digo que o cadastro, na verdade, é uma espécie de um RG, né, um RG literário desses eventos. Cada evento literário tem sua identidade própria. E a gente está ali aprimorando as nossas políticas públicas também.
Ainda segundo o secretário, o Mapa dos Eventos Literários do Brasil é um dos instrumentos da política nacional e do Plano Nacional do Livro e Leitura. A nova plataforma pode ser acessada na página do Ministério da Cultura na internet, no endereço www.gov.br/cultura. Reportagem Gabriela Noronha.
Notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria.